I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Merigo, esse é o Cinemático número 84, especial Oscar 2020, oi. Certo?
Sim.
Sim.
Robson Bravo.
Oi, gente. E aí, molecada? Eu estou de terno.
Jéssica Correia.
Olá. Qual que é o meu bordão mesmo?
É o Parsas.
Ah, e aí, Parsas? Eu não sei fazer dois cinemáticos na mesma semana.
É, a cota, acabou a cota.
Acabou.
Você tá no cooldown.
Eu só sei usar uma vez por semana.
Então, o bordão fica no cooldown por uma semana.
Uhum.
Pedro Estrada.
Alright.
Muito bem, ó. Vamos aqui, como já fizemos antes, né?
Sim.
Vamos fazer as nossas apostas no Oscar 2020.
Exato.
Vamos dizer quem vai ganhar e quem a gente gostaria
e
que ganhasse.
Todas as opiniões aqui explanadas serão isso. Definitivas.
E a gente pode fazer um, de vez em quando, um se matar, a gente vai ficar bem pé da vida e xingar muito no Twitter.
Exato.
Como a gente fez ano passado com o Green Book.
E tal qual, as pessoas falam que, porque o que dá em Sundance indica o Oscar, o que dá no BAFTA indica não sei o que do Oscar. O verdadeiro lugar que indica a verdadeira tendência do Oscar é o Cinemático.
É, eu tenho certeza disso, inclusive.
Por isso que ano passado não teve Cinemático de Oscar, por isso foi aquela zona.
Foi aquela zona,
exatamente.
As instituições estão funcionando novamente.
Quem não votou ainda tá esperando só ouvir o que a gente vai dizer.
Com certeza.
Pra poder mudar lá.
Você aí, você que se mete com apostas online.
Você que é o Adam Sandler do Uncut Gems.
Você que se mete com aposta, escuta o que a gente tá falando, vai dar bom. Confia.
Vai, você vai.
É isso aí.
Bom, vamos lá. O que fala aí, Pedro?
Sem nenhum anúncio de podcasts, nada?
Não, que especial.
Já teve essa semana, Você quer ouvir anúncio, você vai no podcast de segunda-feira.
O que tem de especial nesse Oscar 2020, ou de diferente, ou de bizarro?
Que ano, né?
Loucura.
Complexo, né? Porque a gente tá... Acho que é a primeira vez na história que a gente tem 4 indicados ao melhor filme com mais de 10 indicações. Ou pelo menos 10 indicações.
É, banalizaram as 10 indicações ao Oscar.
É, isso que antes... Era
antes
um negócio
era que tava na
especial,
capa, lembra?
Ficava exato.
Na capa, anunciava na TV.
Esse, o recorde de 10 indicações.
11 indicações ao Oscar.
Pra você ter agora todo mundo.
É. Pra você ter uma ideia, na história do Oscar, 92 anos da Academia, só apenas 2 edições a gente teve 3 filmes indicados ao melhor filme com mais de 10 indicações.
Uhum.
78, que foi Star Wars, Júlia e O Momento de Decisão. E 65, que teve Mary Poppins, My Fair Lady e o Beckett.
Tá, e o resto era tipo... Então, exato, o resto era tipo uma vez ou outra que acontecia, né?
Não, antes, às vezes dava de ter dois indicados, ou um indicado com mais indicações nível, sei lá, o...
Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis, ou...
Titanic.
Titanic, isso, que tem, que sempre são esses filmes que... Os grandes fenômenos de bilheteria, que sempre pegam mais gente.
Uhum.
Esse ano foram quatro filmes de estúdio gigantescos que pegaram tudo, assim, né? E aí eu acho que dá pra rever o reflexo do número de indicados. A gente tem, ao invés de uns 60, que é o que tem geralmente, são tipo 53 filmes indicados, só contando os curtas.
Uhum.
Então, concentrou bastante a indústria em algum número de filmes. Eu acho que é por isso que a gente teve um certo... Dá pra ouvir no cinemático que dá anúncios indicados, da decepção com a lista, né? Porque um ano com tanto filme, tanta produção, tanto reflexo, a academia querendo ser mais internacional, a gente cai nos mesmos de sempre ali. É meio foda, né? Eu acho.
Mas eu acho que esse ano tá sendo um ano bem mais interessante que o ano passado pro Oscar, né?
É, se você olhar alguns dos filmes que estão indicados... Sim, porque, tipo, não é todo ano que você tem um filme coreano que vem rapando um monte de coisa, vem ganhando prêmio.
É, a presença do Parasita eu acho que é o principal fator da corrida, né?
Um outro diretor aí um pouco menos, vamos dizer assim, menos mainstreamzão, tirando, sei lá, Tarantinos da vida. Então, assim, né? Tá esquisito.
Eu acho que ano passado a gente tinha muitos filmes que eram populares da galera, né? A gente tinha o Pantera Negra, Nasce Uma Estrela, a gente tinha o Roma, a gente tinha o próprio Green Book que levou, né? Naquela base do populismo. E esse ano a gente tá um ano mais extremos nas opiniões, né? Que a gente tem filmes que estão... Era Vez em Hollywood, 1917, Jojo Rabbit...
O Coronga.
O Coringa, o próprio Coringa, né? Que são filmes que eles dividem a opinião de forma meio extrema. As pessoas ou gostam muito ou odeiam pra cacete, né?
Esse é um ano em que eu... Não tem nenhum filme aqui desses nove de melhor filme que eu, sei lá, defenderia com unhas e dentes e amo e adoro e vou torcer e vou torcer a favor.
Eu gosto do Parasita e do Jojo.
Eu gosto do Parasita, eu
gosto do Taika, na verdade.
Eu gosto muito do Irlandês e do Era Uma Vez em Hollywood, mas eu acho que tá melhor que no passado, que no passado pra mim era o Nasce Uma Estrela, o Roma e o Infiltrado na Clã, mas eram filmes que eu achava ótimos, mas nenhum tipo, nossa,
digno. Eu gostaria de gostar tanto de Parasita a ponto de torcer por essa vitória, mas eu não...
Eu tô porque ele carrega o estandarte de todo o cinema coreano.
É, se for pensar dessa maneira, como...
Não apenas coreano, né? Eu acho que todo o braço internacional da academia, eu acho que ficou.
Talvez.
Porque se ele ganha, muda tudo na academia, né?
Sim.
Melhor filme. Você vai abrir um filme sul-coreano levando o principal prêmio da indústria de Hollywood, né?
Isso, então... seria a consolidação do soft power coreano, né? Que já vem sendo falado há bastante tempo com o K-pop, com o próprio investimento em cinema. Os caras investem uma grana... Governo! Investe uma grana preta em cultura.
E conclui um arco do próprio Bong, né? Porque o Hospedeiro...
É, Netflix foi aí fez coisa em Netflix, fez coisa, né, grande.
O próprio Hospedeiro, né? Que foi um puta ponto de virada pra indústria da Coreia do Sul, no cinema, assim.
Virou exportação, né?
Exato, então... Mas eu tenho medo do que pode acontecer na... emulando a nossa secretária de cultura, acho. Eu tenho medo um pouco do que pode acontecer no domingo, mas... Vamos ver, né? Enfim, eu não quero... Vamos... Acho que a gente pode entrar com tudo nessa lista agora, que
pode,
tal?
Pode, vamos lá.
Mas antes, eu só queria colocar umas coisas pro Espelor. Primeiro...
Acesse, pode podcast.b9.com.br.
Não, além disso, como é que as coisas vão rolar? Primeiro, você que quer ouvir os comentários mais específicos, mais...
Aprofundados
sobre os nove indicados do melhor filme, você pode ouvir os seguintes cinemáticos. O cinemático 60, onde a gente falou de Era Uma Vez em Hollywood. 66, pra falar do Coringa, aquele episódio super polêmico que deu, né?
Polêmico pra vocês, pra mim não
foi. O 71, que a gente falou de Parasita. O 72, que a gente falou de Ford vs Ferrari. O 74, que a gente tratou de O Irlandês. Número 75, que a gente falou de História de um Casamento. Número 79, que a gente falou de Adoráveis Mulheres. O 82, o 1917. E, por fim, o 83, que a gente falou de Jojo Rabbit essa semana aí, junto com o Uncut Gems.
Exato.
Um episódio muito bom. Além disso, a gente vai... O episódio, não o filme.
Exceto pela birra de Jéssica e Robson, que copiaram Pedro Estraza no episódio anterior. Da mesma maneira que o Pedro teve implicância, comprando em 1917, deu uma estrela só porque ele queria provocar, Jéssica e Robson fizeram a mesma coisa no episódio passado.
Eu não sou...
De forma alguma.
Sei. Não, ô Merigo, eu não sou uma pessoa polêmica. Eu não venho aqui com
opiniões.
Extremas.
Eu dei meio, porque eu de fato achei insuportável e enfadonho.
É, gente.
Já assistiu Pior e Pagou.
Eu tô feliz que vocês estão falando de Joias Brutas, mas nem tá indicado que vocês estão falando de Joias Brutas.
Porque o Merigo levantou essa questão aí.
Eu tô tentando pensar no que eu paguei e foi pior e não vi
nada
na minha
cabeça. Eu já paguei pra ver coisa ruim já.
Além disso.
Não, vocês não estejam pagando a Netflix.
Exato. Pois eu pago, pois Cinemático não aprova pirataria.
Além disso, eu estou aqui com uma planilha aberta e eu vou estar registrando todos os votos dos 4 participantes dessa mesa hoje, para no episódio seguinte, da próxima semana,
de fazer uma contagem.
Uma contagem e decidir quem venceu este programa.
Tá certo.
Não vai ter prêmio, é só garbo e elegância.
Eu quero que você faça a lista aí,
e eu quero,
no final, de quem foi mais premiado e quem foi mais esnobado.
Em termos de filmes?
Isso, exato. Que filme que ganhou mais aí na nossa votação.
E eu quero que no próximo episódio, quando for revelado, você traga a informação como se fosse o dossiê Márcio Seixas e fala, e fale, tudo que eu trago aqui, eu tenho provas.
Vai lá, começa.
Vamos lá, vamos começar essa lista com o melhor documentário em curta-metragem.
E os indicados são In Absence, Learning to Skateboard in a War Zone, If You're a Girl, Life Overtakes Me, St. Louis Superman, Walk, Run, Cha-Cha-Cha.
Nossa, essa pronúncia, hein? Parabéns.
De Oxford.
Muito obrigado, muito obrigado.
Gente, tá contratado já.
Opa.
Pra fazer tradução simultânea.
É isso aí.
Eu vou votar aqui, eu acho que vai ganhar o da garota aí aprendendo skateboarding
na Warzone,
porque documentários na Síria, no Afeganistão e tudo mais, a galera adora. Mas o que eu mais gostei foi o In the Absence, que é a história de uma tragédia que aconteceu na Coreia do Sul, do navio lá que sofreu um acidente, estava cheio de estudante dentro, e o governo foi super omisso, demorou horas, a galera toda presa lá dentro. Dá pra assistir no YouTube, acho que é New Yorker, né? Ou Vanity Fair.
Não,
uma das duas é produtora do documentário em parceria.
É, o documentário do New York Times é o Walk, Run, Cha-Cha-Cha, que
bobo.
É sobre...
Uhum. Bobo demais.
Eu gostei, porque é uma história de um casal de vietnamitas que vem para os Estados Unidos e por causa de...
Tudo bem, mas é só isso. Vietnamitas fofos que dançam. Eu não acho
é bonito.
Que...
Mas é fofo.
Chegou a lugar nenhum.
Ai, gente, quem foi pra guerra tem trauma de guerra. Próximo.
Eu acho que...
E o Life
que...
Overtakes Me, que é o da Netflix, cara...
O famoso documentário de saúde
da saúde da Netflix. O que eu assisti...
Três anos dessa merda já.
Que eu assisti os anos anteriores, mas esse não dá, cara. Que é crianças em coma.
Não, bicho, não.
Não dá. Não...
É uma síndrome que só refugiados têm, que as crianças entram em coma por causa do trauma
bizarro.
De guerra.
Não, é um lance bizarro que é isso mesmo. As crianças ficam tão traumatizadas que elas entram em estado de coma, né?
Cara, pior que isso, só filme de cachorro morrendo.
É, não, cara.
Eu acho que... Então, eu acho que quem ganha é o Walk One, Cha-Cha. Mas eu gostaria que quem ganhasse for... que eu gostaria era o Learning to Walk to Skateboard in a War Zone.
É, o meu voto de querer que ganhe e que vai ganhar é o Learning to Skateboard.
Que é, tá.
Eu acho que a disputa tá entre o Learning to Skateboard e o In the Absence. Voto no In the Absence.
É isso aí.
Vamos agora para a melhor animação em curta-metragem.
Melhor animação em curta-metragem. Nós temos The Sarah, ou Daughter, Hair Love, Kitbull, Memorable e Sister.
É uma categoria... Eu acho que ela tá entre o Kitbull e Hair Love.
É, eu também acho.
Porque o Kitbull é do Pixar Spark Shorts, que é a nova divisão independente da Pixar. E o Hair Love é da...
Que é a história de um gatinho e de um cachorro, né? Que
exato.
Eles se encontram.
Que eles querem encontrar mais diversidade no estúdio, então eles pegaram essa mina e essa mina ela fez um filme super...
É muito legal e emocionante.
Exato.
Chorei.
E o Hair Love é sobre o... É da Sony Pictures Animation, é parte de uma campanha da Dove e é sobre uma garotinha que quer ter um penteado perfeito de cabelo, assim.
Bem emocionante.
Meu voto, e que eu acho que vai ganhar, Kitbull.
Meu voto, e que eu acho que vai ganhar, Hair Love.
Eu também. Eu não sei se vai ganhar, mas eu vou votar no Hair Love.
Eu vou no Hair Love, porque eu acho que é um filme, né, super...
Tá no momento aí.
Eu tô correndo sozinho na categoria.
Mas se você ganhar, você derruba todo mundo.
Exato. Não quero dividir, ponto. Vamos lá.
Bora. Próxima categoria. Melhor curta-metragem, fechando os curtas aí.
Melhor curta-metragem. Nós temos Brotherhood, NAFTA Football Club, The Neighbor's Window, Saria, A Sister.
Olha, ficou bem dividido aqui. Eu gosto bastante do NAFTA Futebol Club, que é bem divertido e engraçado, que tem um negócio meio Breaking Bad, assim. Mas esse A Sister, que é aquele que fica a mina só no, dentro do carro, né? No telefone, com um serviço de emergência, né? Também, só isso, né? Ela no carro falando no telefone com serviço de emergência e consegue ser também super tenso e tem a mensagem, né?
Então, seu voto...
Do momento de como que é sororidade. Eu vou votar no A-Sister.
Eu vou também seguir o A-Sister, a menção honrosa pro Neighbor's Window, que é o pior do filme assim, indicado pro Oscar esse ano, provavelmente, porque é cômico de tão ruim o negócio, assim. É muito ruim.
Não,
vale a pena.
Não sou tão extremo quanto você, mas é ruim.
Eu voto para ganhar e, o que eu gostaria, A-Sister.
Eu novamente vou seguir contra aqui os votantes da mesa e vou votar em Brotherhood.
Porque é um filme. E é um filme bizarrinho, assim. É filme de irmão que recebe irmão, só que o irmão veio da guerra da Síria. Tem uma
então, tem emoção. Vamos lá, continuando.
Agora vamos entrar nas categorias técnicas agora, finalmente. E a categoria agora da vez é efeitos visuais.
Melhores efeitos visuais. Nós temos Vingadores Ultimato, O Irlandês, O Rei Leão, 1917, Star Wars, A Ascensão Skywalker.
Pela metade do preço,
O que eu quero que ganhe é Vingadores Ultimato. E eu, já seguindo a contramão dos votos da maioria, provavelmente, eu vou votar que vai ganhar Vingadores Ultimato, que vou botar no azarão.
Porque é engraçado, né? A categoria de efeitos visuais, nos últimos anos, virou uma questão de quem sabe usar efeitos visuais com
quem,
pouco quem orçamento.
Quem tem um computador melhor, na real.
É, mas assim, lembrando que o lance do Oscar, que o esquema do voto, vamos já, agora que a gente tá chegando em categorias maiores, vamos dizer assim, lembrando que o esquema do voto não é necessariamente a coisa mais incrível que vai ganhar.
Eu acho que isso é especial para efeitos visuais, porque você lembra que o vencedor do ano passado é o Primeiro Homem.
Sim.
Que ganhou de Guerra Infinita e era um filme que era...
Filme incrível, super injustiçado no Oscar do ano passado, o Primeiro Homem.
Porque o... Vamos explicar aqui pro pessoal o esquema da nota de novo ou já tá tudo bem?
Tá tudo bem, acho que a nota...
Já tá entendido.
O voto preferencial só vale para o melhor filme.
Ah, é só o melhor filme, é verdade.
O resto é tudo...
É verdade,
esqueci. Votos absolutos.
Mas eu acho que 1917 pode levar esse prêmio porque... Primeiro que é o filme com menos orçamento de todos os cinco, de longe, mesmo sendo é um filme de 10 milhões ali, e é um filme que tá sendo amado e não foi indicado pra montagem. Se o 1917 quer levar o prêmio de melhor filme, e como montagem é um prêmio especial pra ganhador de melhor filme...
Ah, mas é que montagem também tá tudo na troncagem da edição ali. A câmera vai até um ponto onde tem uma tela preta, corta pra outra tela preta e ele continua. Então, dane-se.
Eu acho que eles aprenderam a lição com o Birdman, que o Birdman foi indicado a montagem e levou super zoadas por causa disso, porque...
E, não, mas... como a gente já falou, a gente já superou o filme que é pra parecer um plano de sequência.
Então, mas pra efeitos visuais como era o tema, né, até agora. É, como é um prêmio muito chato, vamos combinar. Eu acho que eu queria que ganhasse o Rei Leão, porque é um filme bonito.
É bonito.
É bonito, é bem feito.
E afinal de contas, leões não falam, né? Daquele jeito.
O leão é bonito. Parece leão, parece bichinho. Você viu as patinhas? Muito fofo. Sim. Eu vou votar pela patinha do Rei Leão.
Tá certo.
Mas acho que ganha o Vingadores, porque pode. Não sei.
Mas eu acho que o Irishman vem forte aí.
Eu vou votar no irlandês. Como.
Olha só, a primeira categoria em que todo mundo tem um voto pra chamar de seu.
Decisiva, hein?
Porque o irlandês, eu fiquei super assustado quando vi o trailer, porque eu falei, ixi,
vai dar ruim.
Isso aí, bonecão.
Então, mas
e
assim,
durante o filme eu me envolvi ali, achei que funcionou.
Mas quando a gente vai escolher aqui as coisas que vão ganhar, vocês não acham que a Netflix vai perder um pouquinho de força só por ser a Netflix?
Eu acho que o irlandês vai passar
mas
batido esse ano.
Efeito... Vamos ver, também.
Se é uma categoria que ele pode vencer, inclusive, é de efeitos visuais, porque o resto, cara...
Mas é que, tipo, beleza, você vai mudar a idade dos atores e tal, mas... Ainda é um efeito esquisito.
Mas é efeito
Eu ainda
visual
acho esquisito.
Que...
Então, eu acho que enquanto espetáculo de efeito visual, Vingadores, ou até mesmo Rei Leão, é muito mais impactante.
É, mais impactante. Por isso que eu acho que, assim, pode vir a ganhar um Avengers, mas eu gostaria que as patinhas do Rei Leão ganhassem.
Sim.
O Rei Leão é favorito nessa categoria, em teoria, né? Porque foi o filme literalmente se vendeu dessa forma,
sim.
Né?
Uhum.
Mas é uma categoria difícil essa, na real. Assim, eu acho que o único que não tem chance nenhuma é Star Wars, porque altura do campeonato...
Né? É, exato.
É que pra mim, irlandês... irlandês, você vai ver, colar uns pontos na cara da pessoa e fazer um... Tacar um computador ali em cima, só isso, mesmo que seja pra...
Peraí. Fazer entre aspas.
Só isso.
É fácil. Faz ali pra mim, por favor, eu quero...
Ah, amigo.
Abre o After Effects aí, amigo.
Faz, por favor, rapidinho. Faz um dinossauro voador aí.
Posso fazer, eu dobro a cidade no meio junto.
Tá bom.
Se você
junto
parar
com o Robert Niro joga.
Cara, se você parar pra ver o Hellblade lá, o jogo faz isso melhor, o Projeto Gemini faz isso melhor. Então,
beleza. Eu não vi o Projeto Gemini, nem tá indicado, então.
Mas faz
valia
melhor.
Muito a pena.
É. Enfim.
No lugar de vários aqui.
Vamos lá.
Era melhor que Star Wars.
Melhor mixagem de som.
Vamos explicar rapidinho a mixagem de edição de som, por favor?
Sim.
Ó, mixagem de som, como a gente tava zoando aqui antes da gravação, é o DJ que fica alternando os volumes de áudio no filme, né? Então, é criar experiência sonora para o público.
Sim.
E o edição de som é o cara que produz o som, é o cara que vai captar som ou produz o som para o filme. Então é o cara que vai lá na corrida e vai registrar o som do carro voando, ou vai produzir o som da trovoada.
Vai no espaço e captura o tiro da nave. Melhor mixagem de som temos Ad Astra, Ford versus Ferrari, Coringa, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood.
Eu vou votar em Ad Astra só porque é a única categoria que ele está presente e acho que essa é uma injustiça.
Eu também concordo, Ad Astra pra mim tem que ganhar e vai ganhar e é tudo pra ele. Um dos meus filmes preferidos do ano.
O meu voto é 1917, porque eu acho que desse lance de, ah, guerra, não sei o quê, e aí tem os momentos tensos ali no meio e sobe a trilha, desce ali no meio e tal. A hora que o cara morre, do nada fica tudo silêncio e você não percebe. Enfim, eu acho que ele tem uma chance aí.
Eu só agora me toquei. Caramba, Coringa tá indicado a mixagem de som, tipo.
Vai entender, né?
É, eu vou no Ford vs Ferrari, cara, porque...
Nossa, não, é bizonho.
Mas é uma experiência...
Não é não, é
ele incrível. Chama atenção pela experiência sonora que promove.
Era o meu voto até eu vi não, que o Ad Astra
tava ali,
aqui.
Mas é que tem um momento ali que tem uns barulhos de carro ali que não faz sentido. Barulho, o carro para do nada o barulho.
É verdade.
É.
É, mas...
Eu peguei isso aí.
Eu acho que ganha sempre o que é mais chamativo pra galera, né?
É,
então, se eles
identificarem, tem... Barulho de... É, não sei.
Então vai, edição de som.
Vamos lá. Edição de som. Ford versus Ferrari. Coringa. 1917. Era Uma Vez em Hollywood. Star Wars, Ascensão Skywalker.
Ou
quase,
seja...
Quase igual.
Só que troca
tem um Star Wars ali. É. E eu acho que 1917 vai levar também essa.
E eu vou votar no Ford versus Ferrari.
Eu vou no Era Uma Vez em Hollywood.
Hã?
Tá.
Era Uma Vez em Hollywood.
Tá na categoria?
Tá na categoria. Não.
É estranho votar se não tiver.
Ah, tá sim.
Tá sim. Ah, não é só.
Muda aí, gente, o prêmio, que eu quero esse aqui.
Se for assim, então volta lá pro começo que tem tudo várias coisas pra dizer.
Eu vou no 1917. Eu acho que divide entre os dois, cara. Esse, eu acho que. São os dois que estão ali mais, nossa, devem estar mais ripadinhos, né? E filme de guerra tem que ganhar categoria de som, né? Tipo,
exato, caras. As coisas têm que explodir.
Eu não ganharia nunca dinheiro se eu apostasse, porque eu só voto
pelo coração.
É isso.
E vamos à próxima categoria técnica: melhor maquiagem e penteados.
Porque a galera do Hairstyle ficou puta quando era só a melhor maquiagem.
É. O Escândalo, Coringa, Judy, Malévola, Dona do Mal e 1917.
A famosa categoria qualquer coisa.
Acho que vai ficar com 1917 porque tem muito humor.
Eu vou votar em Malévola porque tem aquele chapéu bonito.
E aquela bochecha pontuda.
E as bochechas que e coisa assim.
Olha, eu aqui votando sem o menor, não tenho nenhum que eu tenha.
É que essa categoria é meio nhé, né?
Não, erraram muito. Foi o primeiro ano que expandiu a categoria pra 5 indicados e os caras conseguiram indicar 5 filmes que não. Nada,
eu
né?
Eu votaria o 1917 por causa disso aí, Mão de Corpo. E, mas eu acho que o Escândalo pode ganhar, porque a galera adora, né? Ver um famoso com cara alterada, né?
A melhor maquiagem é a cena que ela tá sem maquiagem.
É, mudaram a Charlize Theron, né? Mudaram todo mundo.
É, eu acho que a Charlize vai ser o principal ponto de venda pra esse Oscar. É. Mas é que é duro que tem o Judge ali também, meio que
Mas o Judge não tá tão bom assim,
também
não.
Acho.
Mas é
a Renée Zellweger.
Então, mas é a coisa da transformação, os caras gostam dessas coisas.
É a Renée Zellweger meio que imitando, né? Fazendo cosplay.
Eu acho esquisito.
Eu acho que vai levar o Bombichel.
Inclusive, esse filme Judge é muito fraco, gente, pelo amor de Deus. Vamos então para...
Melhor figurino.
Isso.
O Irlandês, Jojo Rabbit, Coronga, Adoráveis Mulheres, Era Uma Vez em Hollywood. Curiosidade.
Ó, eu queria que... Quero que ganhe e vai levar o Adoráveis Mulheres, só porque tem vestidos.
Filme de época.
Exato.
É
mais por eliminação, porque nenhum dos outros...
Eu acho
né?
que eu...
Irlandês, terno, Jojo Rabbit, uniforme de guerra.
É isso. Kaki.
Coringa. Tá bom, roupa roxa do Coringa, que é a mais
vermelha,
legal.
Né, no caso.
Então, é vermelha. Mas eu acho que vai ser Jojo Rabbit, porque também é de época. Eu... Não tem vestido, mas é de época. E você vê que tem um cuidado maior com a roupa da Scarlett Johansson.
Bom, eu gostaria...
Só mais uma coisinha. Se você parar pra pensar, toda a roupa da Scarlett Johansson, ela tem um motivo, inclusive na cena do sapatinho.
É verdade.
Então eu acho que...
Porque ele mostra o sapato antes, quando você vê o sapato de novo, que acontece depois, você fala, eita, cuzão. É, não precisa mostrar a cara.
Isso.
Então, o meu voto... Assim, eu gostaria que fosse o Jojo Rabbit, mas meu voto é no Mulherzinhas, no Adoráveis Mulheres.
Eu acho que aqui começa a traição do Taika Waititi pra cima da Greta Gerwig, porque vai dar Jojo Rabbit, eu acho. Porque eu acho que as únicas duas chances do Adoráveis Mulheres vão ser sabotadas pelo amor da academia, pelo filme do Taika e, cara...
Pior que assim, são dois meio filmes de época também, né? É, concordo.
Então, são os dois, cara, porque é o que o Merigo falou, é eterno só o resto, né? E a galera... as únicas vezes que figurino foi pra algum outro filme que não era de época, era tipo Pantera Negra ou Mad Max.
É, mas
era...
é porque, né, mais, é mais elaborado você ter que fazer todo um figurino de época do que você botar uma camiseta, um terno em alguém.
E o Adoro as Mulheres tem uma questão de...
personalidade na roupa?
Não, pelo que eu fiquei sabendo, eles usaram tecidos contemporâneos para fazer o vestido de época. É meio a favorita, sabe? Tem uma trucagem do tipo. Não sei se... vamos ver, cara. Espero que dê certo.
Bom, melhor...
dê certo o quê?
Dê certo a vitória.
Dê certo, porque, cara, a Adoro as Mulheres tem que levar alguma
dê
coisa.
Dê certo, tipo, alguém subir, conseguir entregar direito a estátua sem ninguém tropeçar.
Tecnicamente dá certo, deu, né? Porque eles finalizaram o filme, né? Então deu certo já. Enfim.
Não é filme de gente pelado.
Não, não, é tipo assim, ih, caramba, não vamos conseguir entregar, desculpa. Não, deu
todo
certo.
Todo mundo de calça jeans.
O filme acabou. É, o filme foi feito.
Design de produção.
O irlandês, Jojo Rabbit, 1917. Era uma vez em Hollywood, Parasita. Eu já vou começar aqui. Eu gostaria... que Jojo Rabbit ganhasse. Porém, eu acho que 1917 vai levar também.
Eu também acho que 1917 leva.
Porque aí tem muito morto.
Então, muito morto. Mano, é muita gente pra você maquiar.
Não, e aí você tem, tipo, umas crateras de bomba. E aí na terra, na lama da cratera, você tem meia cabeça de alguém pra fora. Um braço, feito, um cavalo ali.
É verdade.
Muito detalhe.
Eu queria que fosse Parasita. Queria muito, porque eu acho que a casa é importante pra cacete pro filme.
Ah,
pro
mas
filme,
é uma casa qualquer. Então, pode mas ser em qualquer
esse,
lugar.
Esse é o problema. É contemporâneo, então não é a coisa que é chamativo. Por isso que eu penso que vai ganhar o Era Uma Vez em Hollywood. Porque a reconstrução de época, os caras usando todo...
É, também tem forte.
Ó, eu acho que vai ganhar 1917, por causa de tudo que vocês falaram, mas eu votaria no Era Uma Vez em Hollywood.
Cara, tudo isso aí.
Porque Era Uma Vez em Hollywood tem toda essa...
Eu também votaria no Era Uma Vez em Hollywood, porque eu gosto muito
isso,
de como foi construído.
Exatamente.
Não, ele materializa a visão do Tarantino, né?
O Tarantino, ele se atenta muito aos detalhes.
Uhum.
Todos os filmes dele que são de época, realmente, uma das coisas que é mais forte no trabalho do Tarantino é o visual, né,
exato,
gente? Então faz sentido.
Não, é um
porém...
filme, e é um filme, em teoria, caro de fazer,
exato,
né? Pro cara, não é qualquer um que pode fazer.
E tem toda a reconstrução de pessoas que ficou muito parecido, muito mais que o Bombichel, por exemplo, né? Se você for comparar em algum ponto. Então, eu queria que fosse Uma Vez em Hollywood, porém, com certeza vão ser os mortos que vão ganhar.
É isso aí.
Ok.
E vamos
se é pra somar 1917 ponto, pode ser aqui, né?
E agora vamos para a próxima categoria, onde eu vou gastar todo o meu inglês. Melhor canção original. I Can't Let You Throw Yourself Away, do Toy Story 4. I'm Gonna Love Me Again, para Rocketman. I'm Standing With You, Superação, O Milagre da Fé.
O famoso filme religioso do Oscar
Jesus.
Jesus mesmo.
Amém.
Milagre. Into the Unknown, Frozen 2. E Stand Up, por Harriet. Eu acho que vai ganhar, e o que eu quero que ganhe é Rocketman. Porque sim, porque esse filme merece alguma coisa.
Gente, esse filme, eu tô muito triste que o Tyrone Egerton, ele não foi indicado como melhor ator, porque, puta que pariu, ele tá maravilhoso.
É porque dois anos seguidos, filme de músico,
mas ano
academia,
passado...
É porque a academia, pelo amor de Deus, ano passado,
gente,
né,
vai, né, olha quem ganhou ano passado.
A mim, moleque, não, né, pelo amor de Deus.
Nossa, cara, de verdade, eu acho que esse é o prêmio que me dá mais raiva.
Por isso que eu acho que o Rocketman esse ano foi injustiçado.
Eu também acho.
Só porque ano passado a galera achou muito, porque foi horrível.
Exato, então eu acho que é
mas
uma música maravilhosa, inclusive, deem prêmios pra todas as músicas do Elton John.
Exato.
Obrigado.
E eu acho que é a única canção que tem uma narrativa, né? Porque se ele ganhar, vai ser o primeiro prêmio que o Elton John e o Bernie Taupin eles dividem, né? Na história. Então eles ganharam esse momento, mas eu vou no Frozen, cara, porque...
Por que Frozen?
Não, porque é fenômeno do TikTok, o Into the Know. Ele foi uma música que impactou a música do Rocketman. Não é uma...
Intuição.
Mas é bom.
Também. Mas não é uma música que pegou muito o Rocketman, é mais pela narrativa do Elton John ali, né?
Mas eu gosto do filme, eu vou votar.
Olha,
também.
Eu gosto muito da música do Harriet, que é o Stand Up.
É muito boa mesmo.
Talvez acho que ela pode ganhar, mas eu votaria, só porque ela em casa é super sucesso com a criançada, que é a música do Garfinho, que em português é Seu Destino Não É No Lixão. E não...
Nossa,
I Can Let You Throw Yourself.
Toy Story 4 tão fraco.
Muito fraco, mas...
Ô, véi...
As crianças gostam da música.
Randy Newman em 2020, pelo amor de Deus, gente, chega.
Não fala mal do Randy Newman.
Não, em canção de Toy Story não dá,
não
chega.
Não fala mal do Randy Newman.
É...
Vamos...
Mas sabe o que é engraçado? Talvez... A gente ficou zoando o filme da fé aí.
Eu só acho engraçado.
Eu só acho engraçado aqui, mas...
Veja bem, o nome dele é o filme da fé aí, então assim...
Você sabe qual é a história desse filme? É um menino que quase morre, mas ele é ressuscitado pela fé. É uma coisa ridícula.
Ai, não.
Enfim, é um filme que pode se surpreender, porque a Diane Warren foi indicada 11 vezes na história da academia. É uma mulher super querida pelos votantes, então...
Melhor trilha sonora. Nós temos... por Coringa. Alexandre Desplat, por Adoráveis Mulheres, Randy Newman por Histórias de um Casamento, Thomas Newman por 1917 e John Williams por Star Wars Ascensão Skywalker.
John Williams, mais uma vez, o indicado automático do Star Wars, né? Porque tudo Star Wars tirando Han Solo é sempre, né, categoria de som, efeitos visuais e o trilha sonora.
Então, eu gostaria que ganhasse o John Williams por Star Wars, pois Star Wars, pois John Williams, mas eu acho que vai levar a 1917.
Eu queria que ganhasse Marriage Story, não tanto pelas músicas, olha que esquisito que eu vou falar, mas é por causa das referências que eles usam, que eu acho muito boa, e eu acho que vai ganhar 1917.
Eu vou votar e acho que vai ganhar o Coringa, principalmente por ser uma mina, eu acho que ela merece.
Vai ser, eu acho que só três mulheres ganharam na história da academia, e cara, dessas trilhas sonoras, é a trilha sonora que impactou a galera, né? Os violoncelo pesado dos caras ali, o Todd Phillips não sabe usar, mas é uma trilha sonora boa de qualquer forma. Não, a galera...
Desperdiçado.
Não, é real, assim, as pessoas ficaram irritadas com o podcast do Coringa, porque eu falei que eu acho que é tudo gritado no filme, mas...
E pior que eu concordo com o Pedro, infelizmente.
A trilha é boa, só que ela é gasta de uma maneira absurda, sabe? Não dá pra levar a sério.
É verdade, a gente saiu comentando isso. Na hora, assim, um olhou pro outro e falou, que trilha bosta, né?
Mas vamos lá.
E agora a gente vai pra melhor montagem. Nós temos Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. Eu quero que ganhe, meu voto, Parasita.
Eu queria que ganhasse também Parasita, mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Coringa.
É que a montagem do Parasita é foda. É foda demais.
Só que o Coringa, ele é previsível, então as pessoas gostam do que é previsível.
Cara, eu vou votar no Ford vs Ferrari, porque foi um filme que me fez pensar na edição durante ele próprio, né? Durante o filme.
Uhum.
É, por conta... Ele faz o que, por exemplo, em 1917 não faz, né? Por ter essa trocagem do plano-sequência, que é construir cenas de corrida e fazer você sentir aquela emoção na edição, né? Nos cortes e tal, fora, dentro do carro. Uhum. Fazer você se sentir com o coração acelerado em diversas cenas de corrida ali. Pra mim é o melhor
nesse... Então, em teoria, o Parasita deveria ser o favorito dessa categoria, porque levou o sindicato de montagem.
Uhum.
Então é um prêmio importante.
Já tem um prêmio técnico aí na prateleira já.
Mas, cara, o que o Merigo falou, eu acho importante ser dito. As pessoas se impressionam com o lado técnico Ford Ferrari a ponto de colocá-lo em melhor filme.
Sim, sim.
Então eu acho que montagem é um prêmio que ele pode surpreender. É,
talvez.
Porque aquela coisa, é um filme super bem montado, sim, técnico, sim. Né? Então...
É que a montagem do Parasita, ela é muito impecável, assim. Tipo assim, nada tem...
Não, é perfeito. Olha, montagem.
Nada tem segundo a mais.
Interrupção pra um plantão aqui nesse cinemático. Que o Kirk Douglas, né?
Pai do Michael Douglas.
Morreu?
Morreu.
Eita.
Aos 103 anos.
Mas até que foi bem.
Exato.
Deus abençoe.
Viveu a vida.
Chegou longe.
Isso aí. Viveu a vida como...
Não, era aquele que tava todo mundo falando, tá bom, vou fazer o bolão de que quando é que morre,
e
né?
Agora, a galera que faz aquele clipe lá dos mortos do Oscar, agora precisa correr.
Ih, é verdade.
Bom, podia ser... Teve
Mas vai ser a Billie Eilish, né? Cantando no clipe.
Ou a Janelle Monáe. Que ela também...
Essa é a versão da Billie Eilish.
Bom, é Maluma, o In Memoriam já errou também uma vez, né? Já colocou a mulher que tava viva no In Memoriam, então pode...
Nossa, isso é sacanagem.
Gafes do Oscar.
Mas, porra, o que que Douglas morreu? Que merda. Tô triste.
É, enfim. Vamos lá. Melhor fotografia. O Irlandês. Coringa. O Farol. 1917. Era uma vez em Hollywood.
Lá vem o prêmio do Roger Deakins vezes dois, né, cara?
Então, eu gosto muito do Roger Deakins. Acho que ele foi bem injustiçado até o ano passado, né? O retrasado que ele ganhou pela primeira vez. Mas eu, no 1917, eu não vejo...
Porque é o desafio atlético da coisa, né?
Então...
Falaram que ele apresenta um novo tipo de estabilizador pra câmera, que é... Nossa.
Penso, tá, faz sentido. Então, eu gostaria muito que fosse o Farol.
Eu também.
Que eu achei muito foda ali. Todo trabalho com fotografia que teve ali.
Sim.
Mas eu acho que o 1917
Apesar
leva.
O filme ser chatíssimo.
Apesar de, né?
É, o filme, gente, pelo amor de Deus.
Ele ser uma angústia estranha ali.
Ser pretencioso demais.
Mas o Farol, o 1917, eu acho que leva nessa.
É, eu acho, na verdade, que quem leva também é o Coringa.
Você tá prevendo um desastre quântico aí na premiação.
Vai na minha.
Eu acho que 1917 vai levar, mas eu votaria no Irlandês.
Cara, eu...
Não. Ah, tá. Não, tá certo.
Dos indicados aqui da categoria de fotografia, eu realmente gostaria de que fosse ou o Irlandês ou Era Uma Vez em Hollywood, porque o Era Uma Vez em Hollywood tem um trabalho de planos... de travelings ali com a câmera, que é muito sutil como aquilo é feito, sabe? É uma coisa muito... Você é imergido naquele filme o tempo todo, sabe?
É que a galera de fotografia gosta do cinema arte ali, né? Por isso eu gostaria do Farol, mas enfim.
Eles gostam de umas coisas mais chamativas, né? Sim, sempre é o mais chamativo que leva o Oscar, sempre tem essa lei. Mas sei lá, cara.
É. Bom, melhor animação. Como Treinar o Seu Dragão 3. Perdi Meu Corpo.
É o nome do filme. Título.
Que nome idiota.
É porque é uma só de uma mãozinha.
É da mãozinha
que
lá.
Que localiza o homem.
É.
A animação francesa, né?
Sim. Que ganhou Cannes. É a primeira animação.
Klaus, Link Perdido e Toy Story 4. Eu gosto... Minha intenção, e eu acho que vai ganhar também, é Klaus.
Boa, vou nessa também. Eu não sou apaixonado... Não sou apaixonado por nenhuma, mas eu acho que com essa concorrência, eu acho que...
O método, a técnica de animação ali é muito bem resolvida, sabe?
E acho que vale explanar um pouco até isso, porque é uma animação, em teoria, 3D, só que Sim. Foi feita a partir de 2D.
Vamos pensar assim...
Sem CGI.
Vamos lembrar do cel shading aí, vamos pra simplificar tudo. Mas tem toda uma técnica lá, então eu acho foda.
É tipo a Homem-Aranha no Aranhaverso sem a parte CGI, assim. É realmente difícil que eles fizeram
Sim. Sim, total. Mas... E, cara, é muito, muito redondinho, assim.
Ele ganhou uns 7, 8 N's no... Que é o Oscar da animação agora, umas 3 semanas atrás. E é engraçado, porque esse ano, em teoria, o Toy Story 4, em teoria, deveria ser o favoritaço em disputados.
Fraco demais.
Só que ele chega na...
Nossa, é péssimo, gente.
Ele não tá ganhando nada.
Fraco!
E eu acho...
Fraco!
Eu não consigo não falar bem do Toy Story.
Mas, por mais que eu acho... Eu concordo com vocês que o Klaus é o favorito, mas eu acho que eu vou com o Link Perdido. Porque se há um ano que a Laika pode levar esse prêmio,
Eu não vi. Foi o que eu não vi da lista.
Ele é bobo infantil, mas eu acho interessante.
É um desenho pra criança, né? Então, se é infantil, eu acho que...
É infantil nível piada de peido.
Exato.
É infantil nível piada de peido.
Eu vou para Klaus.
Mas
Você vai pra lá?
Eu vou.
Pra lá eu vou. Enfim, mas completando, o stop motion é muito bem usado pra uma escala muito épica ali, entendeu? Eu acho muito interessante isso. Enfim, vamos...
Melhor documentário.
E a Laika costuma fazer isso em todos os filmes, né?
Sim. Mas não numa escala épica. Mas não numa escala tipo...
Porra, o do cubo lá e as cordas mágicas, pelo amor de Deus.
Putz, pelo amor de Deus, esse filme, hein?
Mas ali é um conto. O Missing Link é um filme... Ele é uma aventura nos moldes antigos, então aquele cenário super suntuoso, super gigantesco. Então, puta filme que existe. Exige que o stop motion seja usado, entendeu?
Tá bom.
Então, acho que é um filme que... Tá, se é um ano que a Laika pode levar, é esse.
Vamos para melhor documentário. Indústria Americana.
Adoro!
The Cave. Democracia em Vertigem. Brasil, For Sama. E Honeyland. Eu gostaria que o Democracia em Vertigem ganhasse.
Eu gostaria, não.
De Brasil,
eu gostaria muito. Exato. Eu tô torcendo loucamente.
Sim.
É a categoria que eu mais quero ver. Eu quero que ganhe agora. Eu quero 10 Oscar.
Eu queria que a Petra trouxesse o caneco.
Exato. Eu nem sou tão fã do Democracia em Vertigem. Gostei, mas não sou apaixonado. Eu quero que ela traga um Oscar gigante. Se ela ganhar, tem que levar uma estátua gigante pra ela.
Sim, trazer um...
Que não cabe no avião.
Aqueles Oscar da 25 de março.
Isso, vai ter que vir de navio.
Vai vir no navio do Oscar, né?
Mas eu acho...
Só pra ver Bolsominion chorar. Só pra
isso
ver, porque...
Isso é delicioso.
A galera não só Bolsominion, pensa debidista, né? Do jeito que tá indo.
Todo mundo. Tá uma dor de cotovelo por conta desse filme.
Então, chorando. Nossa.
Eu acho que ia ser delicioso. Porém, eu acho que quem vai ganhar é o American Factory.
Eu gosto muito do American Factory.
Acho que é ele que vai ganhar.
Acho que quem vai ganhar e não tem jeito de tirar, até porque ele tem indicação ao filme internacional, é o Honeyland. Mas eu votaria no Democracia em Vertigem.
Eu tô torcendo muito pro Democracia em Vertigem.
Então você vai votar em Democracia em Vertigem?
Vou. Jogar esse voto fora.
Mas é por uma boa causa.
Cara, mas vocês não acham que tem uma chance aí, porque de todos os documentários aqui, apesar do Honeyland ser bem comemorado, prestigiado, e do American Factory ser produzido pelo casal Obama, também ser da Netflix, de todos aqui, o que gerou discussão, debate e polemizou...
Mas só aqui,
né? Só aqui não, cara. Mas você vê aqui. No Globo,
polêmica
nos Estados Unidos...
Polêmica foi só...
Não, tudo bem, mas nos Estados Unidos...
Impactou lá.
Não, certeza, impactou, tá em campanha, Queen Latifah lá tuitou.
Nossa, referencial do Merigo. Não, mas, Queen Latifah tuitou.
A Petra Costa tá nos programas tudo de entrevista.
É
o único que tem que gerou debate aqui e acolá.
Então, o problema da categoria de documentário é que geralmente ganham os filmes que, de novo, é a parte chamativa, mas é uma coisa meio espetáculo, né? No passado, quem ganhou? Aquele filme insuportável do cara que escala pedra sem equipamento de proteção.
Muito legal.
Uma merda. Mas esse ano, os 5 indicados, cara...
Free Solo.
Tirando o The Cave, que eu acho que ele pode tirar até voto do For Sama, que é eu acho que é o melhor documentário dessa categoria.
Puta, quero falar sobre o For Sama. Falar sobre o For Sama? Posso falar?
Sim, mas deixa eu terminar o argumento, por favor. Tirando o The Cave, que ele na verdade tá aí pra tirar voto do For Sama, todos os outros 4 documentários, nenhum deles chama atenção nesse nível, mas todos podem criar vácuos
Você acha que o Honeyland não chama no...
Então, ele é o que mais tem isso, mas ao mesmo tempo a indústria americana tem os Obama, mas nenhum dos dois ali é tão potente assim que nem o Free Solo ou o Icarus, por exemplo. Entendeu? de impacto.
O Democracia em Vertigem. O Forsama, cara, é um documentário... Eu entendo o valor que tem, né, até o jeito que ele foi filmado e produzido pra contar aquela história, mas, cara, é muito gore pra mim, assim, é muito...
Eu acho isso The Cave. O The Cave é apelativo.
Eu nem vi o The Cave porque eu fiquei... Eu fiquei realmente mal com o Forsama, que depois eu falei, meu, eu preciso assistir uma comédia, alguma coisa, porque é só imagem de criança morrendo, cara.
Então, o que eu gosto...
Outro documentário de criança morrendo.
O que eu gosto do Forsama é que tem uma...
Não, eu acho que é um tema super importante, tem que se falar, mas precisa mostrar e ser gráfico, sabe? A gente já entendeu, assim, conta essa história que precisa ser realmente contada, que é uma mulher na Síria, que teve a filha no meio da guerra, e ela filma todo esse processo, né? Então, tem toda essa visão feminina dela.
É o pessoal, que nem o Democracia
Invertida. Isso, mas não precisa mostrar imagens gráficas
é
ali.
É muito melhor que o The Cave e o Last Man in Aleppo lá, que é o mesmo diretor, real.
É, o Last Man in Aleppo.
Porque... você sente que tem uns seres humanos ali. O problema do The Cave pra mim é que ele é um filme super apelativo, primeiro, a ponto de eu suspeitar que tem cena que foi encenada no filme.
Caramba.
Claramente ali, tipo, os caras forçando.
Denúncia.
E, não, denúncia não, documentário tem isso também, não tem problema, sabe? Mas é pra um filme que fala de Aleppo, que é uma situação de refugiados e pessoas em estado de sítio ali, sabe? Eu acho foda, sabe? E é um filme que apela, cara. Você fala de crianças chorando e sofrendo, esse filme é um hospital subterrâneo durante a região de Aleppo, então é só cena de sofrimento.
Por isso que eu pulei. Mas a Petra Costa vai trazer pra nós e tacar na cabeça do...
Tomara que ela traga o caneco.
Completando aqui, porque eu não dei meu voto, eu vou na indústria americana também, porque eu acho que é o favorito, porque Obama, sabe? É que nem o Kobe Bryant ganhando o melhor curta-metragem de animação uns 2 anos atrás, porque era o Kobe Bryant, sabe?
E vamos de melhor filme internacional, Corpus Christi, da Polônia.
Eu não vi esse.
Você falou de Corpus Christi?
É o Papa.
É coisa de igreja. Honeyland, da Macedônia do Norte.
Que é o documentário indicado também.
Sim. Os Miseráveis, da França. Dor e Glória, Espanha. Parasita, Coreia do Sul.
Esse é fácil, né, galera? Pelo amor de Deus.
Então, eu gostaria que ou o Dor e Glória ou o Parasita ganhassem. Eu também acho que o Parasita vai levar.
Eu queria muito que o Dor e Glória levasse, porque acho que foi um serviço.
Foi um serviço.
Foi um serviço muito bem feito.
Foi.
Serviço muito... É um serviço.
O Almodóvar tá de parabéns.
O Parasita vai ganhar, só não vai ganhar se ele for levar o Oscar de melhor
então,
filme.
Então, tem um problematizante, né? Que a Penélope Cruz entrega o prêmio, né?
É. Eu, assim, gente...
Que é super,
eu
acho que... tipo, então, dado assim, na cara.
Né? Talvez assim, né?
Climão, né? Vai ficar.
Parasita talvez esteja na cara que vai ganhar, mas se eu for escolher... Eu não amo, não adoro, mas acho que um filme que me tocou mais é o Dor e Glória, né?
Então você vai no Dor e Glória?
É, vou votar no Dor e Glória.
Olha só, vai... quer quebrar a banca.
Mas vai ganhar o Parasita.
E você, Jéssica?
Eu disse Dor e Glória.
Agora imagina se ganha Corpus Christi, ia ser muito engraçado, né? Tipo, a cara de cu de todo mundo, assim.
Do nada, é. Corpus Christi.
Now the world don't know. E todo mundo... E todo mundo...
La La Land, tudo de novo, né?
Agora, olha, vamos pras categorias nobres da premiação.
Agora é só cabeçada, hein?
Agora é só porrada.
É, vamos lá. Melhor roteiro adaptado. O Irlandês, Jojo Rabbit. Coringa, Adoráveis Mulheres. E Dois Papas.
Dois Papas que não tem o Fernando Meirelles e não é filme brasileiro, gente. Pelo amor de Deus.
O filme brasileiro, Dois Papas.
Ele nem vai, né? Fernando Meirelles não vai.
Eu gostaria que Jojo Rabbit ganhasse. Porém, eu acho que quem vai levar nessa é o Irlandês.
Eu concordo plenamente.
O Jojo Rabbit que ganhou os prêmios de roteiro, né? Dos...
Então, né?
Sim.
Era que parecia... que ia ser a Gretinha ter uma de redenção, mas aí veio o Taika com uma faquinha nas costas e...
com a faquinha da bota.
Eu vou botar no Adoráveis Mulheres.
É uma categoria disputada, né, cara? Se pra pensar aqui...
Eu gosto muito, assim, eu já falei isso no programa, eu nunca conhecia Adoráveis Mulheres, a história toda e tal, e a maneira como ela tem uma metalinguagem ali e subverte a coisa no final, eu acho que é sensacional.
Não, e é um trabalho difícil da Adoráveis Mulheres ali, ela faz uma reengenharia reversa total da história.
Pode botar meu voto aí.
E vamos lá. Melhor roteiro original. Entre Facas e Segredos. História de um Casamento. 1917. Era uma Vez em Hollywood. Parasita.
Vai ser E Eu Quero e com certeza vai ganhar Parasita.
Eu quero que Parasita ganhe, mas eu vou votar nesse aí no Entre Facas e Segredos.
Puta, eu também.
Ô, louco, vocês vão no Ryan Johnson?
Eu vou no Ryan Johnson.
Segredos. Eu acho que...
Porque ele pega uma fórmula que já é batida e ele dá um twistzinho ali.
Não, ele é super detalhista, né? Você vê que é um cara que trabalhou nesse bagulho, eu também
vou... Minuciosamente.
Ninguém vai no Tarantino, na moral?
Minuciosamente.
Caramba, você... Olha só, eu achei que a Judy e o Parasita era uma vez em Hollywood, porque são os dois aí que estavam nas cabeças aí, em teoria.
Não, vai ganhar, deve ganhar o... Era uma vez em Hollywood,
vamos,
né?
Vamos ver, né? Mas
eu vou votar no...
Eu acho que vai Parasita, porque levou o WGA e o filme do o Era Uma Vez em Hollywood, ele tá tendo um efeito meio Nasce Uma Estrela. E tipo... Uhum.
Vai ganhar tudo e de repente...
Não, sumiu.
É um filme sumiu pra caramba.
Filme de estrela e tipo, cara, não chegou em nada.
É porque ele... Realmente, né? Antes de sair, parecia que ele ia fazer todo um estrondo ali. E ele fez...
Ele realmente... Ele broxou. É uma melhor definição. Sumiu.
A sensação é de coito interrompido.
Tipo isso. Agora vamos para a categoria sênior do Oscar.
Eita.
Em que a média de idade... É de verdade isso.
A média de idade, Michael Douglas.
A média de uma categoria é de 71 anos, cara.
Que maravilhoso. Caramba.
Perfeito. É a categoria do asilo.
Categoria, a gente não se aposentou ainda.
Tá foda.
Ator coadjuvante.
Não, inclusive a categoria em homenagem a Kirk Douglas.
Realmente, não. Os jovenzinhos, eles premiam no ator, né? O ator e atriz e o coadjuvante é... Não necessariamente.
Não, mas ator também... tanto que o recorde era o Adrian Brody, ficou um bom tempo só atores velhos ganhando, né? Tá. Há mulheres que são as mais jovens que ganham geralmente.
Então o mais novo é o Brad Pitt, né?
Isso. Ele tem 50 e poucos anos.
Que nós temos... Tom Hanks, por Um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins pelo Dois Papas, o Al Pacino e o Joe Pesci pelo Irlandês e o Brad Pitt pelo Era Uma Vez em Hollywood.
Engraçado notar que é o mesmo cenário de 2014, eu acho, que era cinco nomes que já ganharam o Oscar e quem vai ganhar é o cara que fez o filme do Tarantino.
Então, eu não sei, eu, assim... Né?
É que as categorias de atuação são as mais favas contadas já, né?
Tipo, porque eles elas chegaram já todos... meio definidas.
É definido,
né?
Ganharam todo. Não teve contraponto nas outras premiações. Todas premiaram as mesmas pessoas.
Não, o SEG foi broxado inacreditável. É. Deixaram o Parasita levar elenco e foi foda-se, né? É. Inacreditável.
Fala aí, Robson.
Eu queria que o Al Pacino ganhasse, mas eu vou fazer um voto aqui.
Protesto?
Um voto loucura.
Ô, louco.
Que provavelmente o Brad Pitt vai ganhar, mas eu vou votar no Tom Hanks.
Eu também.
Caramba.
Porque sei lá, né, figura conhecida da história americana ali, da TV, figura do coração ali, pode ser que surpreenda,
não sei. E Tom Hanks, né, ele tem uma história aí com Oscar, tudo isso,
sei lá.
Pode ser. Talvez. Brad Pitt vai ganhar, mas eu vou votar no Joey Pass. Porque ele saiu da aposentadoria e...
Funny how.
Não vai fazer mais nada depois.
Vocês estão... O Joe Pesci nem vai pra cerimônia domingo, do jeito que conhecendo os caras. Vai tocar jazz do clube da esquina dele lá, sabe? Mas, enfim, eu gostaria... Eu quero que o Brad Pitt ganhe, porque é um ator muito bom, na real. Ele é um cara que nunca foi contemplado pelos dotes de atuação dele, só pelos dotes de beleza, o que provavelmente tá levando ele a ganhar esse Oscar agora. Mas... É um cara que merece, cara. E assim, o personagem dele é um personagem interessante acompanhar.
Tá bom, vamos mudar meu voto. Eu não quero que o Joey Pass ganhe nada. Eu quero que o Brad Pitt ganhe.
Olha só. Você quer que ele coloque o Oscar dele como foto do Tinder, né?
Comeu sua mente. Vamos lá. Melhor atriz coadjuvante. A Kathy Bates, pelo Richard Jewell. Laura Dern, por Histórias de um Casamento. Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit. A Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres. E a Margot Robbie, pelo Escândalo.
Indicaram a Margot Robbie errada.
A Margot Robbie errada.
Então, eu gostaria muito que fosse a Scarlett Johansson pelo Jojo Rabbit. Eu amei ela ali. Amei.
Eu quero e vai ganhar a Laura Dern. Com certeza, absoluta. Pode bater na minha cara. Mentira, não pode.
O meu voto vai ser na Florence Pugh.
Eu gosto muito da Florence Pugh também. Acho que ela... É uma estrela em ascensão.
De novo, ela tá pelo filme errado aqui também, mas beleza.
Mas ela vai ganhar...
Midsommar.
Eu acho que ela tá uma estrela em ascensão, vai ganhar em próximos anos, mas eu tô com a Jéssica, que vai ganhar e eu vou votar na Laura Dern.
Ah, tá na hora da Laura Dern ganhar esse Oscar, pelo amor de Deus. A mina é presidencial de academia praticamente já também, pelo amor.
Então seu voto é Laura Dern.
É, Laura Dern. Ah, tá. Eu queria dar um momento honra aqui, porque Kathy Bates no Richard Jewell faz um trabalho do cacete no filme. Eu acho que tem os momentos mais que você dói, assim, no filme do Richard Jewell, do Clint. Ela e o Sam Rockwell, que também merecia ser indicado. O Paul Walter-Hoss tá incrível. Enfim, fica aí o protesto.
E vamos agora tá chegando, hein? Os cachorros grandes vão brigar. Melhor atriz. Nós temos a Cynthia Erivo pelo Harriet, Scarlett Johansson pelo Histórias de um Casamento, a Saoirse Ronan pelo Adoráveis Mulheres, eu falei Saoirse Ronan de uma vez,
lindo demais, cara.
A Charlize Theron pelo Escândalo e a Renée Zellweger pelo Judy.
Categoria bunda demais, cara.
Vou
tá
votar
doido.
Na Saoirse.
Eu também vou votar
Mas vai ganhar
a
Renée Zellweger.
Eu queria que a Saoirse ganhasse, Mas eu acho que quem vai levar vai ser a Scarlett Johansson.
Eu acho que vai ser a Renée, mas eu queria que a Saoirse ganhasse. Porque a Saoirse, ela vai ser, gente, uma atriz gigantesca. Só os primeiros papéis dela já fizeram a carreira dela valer a pena.
E ela tem um nome muito estranho, então as pessoas vão lembrar.
Você sabe que a Saoirse Ronan, ela só não bate o recorde de indicações até os 25 anos, porque tem a Jennifer Lawrence antes, né?
Sim, sim.
Ela foi 4 indicações e ela tem 24 anos. Tipo, puta que pariu, sabe?
É, muito, cara.
Mas, cara, tem que falar, né?
Vale a pena, ela é ótima.
Ela é fantástica. Mas tem que falar aqui, né? A Renée Zellweger vai levar pra um filme tão feito pro Oscar, né?
Tipo, exato. Exatamente por isso.
Mas é que a gente acha...
Tá pago.
É que expandiu o número de votantes, vocês imaginam que os caras vão começar a evitar essas coisas e cai no mesmo, né?
Ia rolar isso.
Enfim, eu espero que... Eu acho que quem pode tirar dela é a Scarlett Johansson. Acho que é uma atuação adulta e sólida de uma forma, mas eu acho que já tá meio favas contadas também.
Mas é meu vó. E melhor ator, Antônio Bandeiras, por Dor e Glória. Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood. O Adam Driver, por Histórias de um Casamento. Joaquin Phoenix, por Coronga. E o Jonathan Pryce, pelo Dois Papas.
Eu quero muito, muito, muito que o Antônio Bandeiras ganhe esse prêmio, porque, gente, ele fez o papel da vida dele e tá emocionante, tá lindo, porém...
Mas
quem vai ganhar vai ser o Joaquim Filmes.
O meu voto é exatamente o mesmo que o seu. Eu queria muito que o Antônio Bandeiras ganhasse, mas quem vai levar vai ser o Coronga.
Eu vou votar no Adam Driver.
Ô, louco!
Mas quem vai ganhar vai ser o Joaquim Filmes.
Cara, é que é duro, né? A gente acha...
Peraí. Ah, você quer que o Adam Driver ganhe, mas seu voto é no
Coronga. Não, vai ganhar o Joaquim,
Então é o Joaquim. É que o Pedro marcou errado.
Mas é o contrário, não é? Porque a gente tá
falando quem você quer e quem você acha que vai ganhar.
Quem você acha que vai ganhar?
Qual é o voto que vale aí?
É o que vale, é o que você acha que vai ganhar.
O voto que vale é o que você acha que vai ganhar, não o que você quer.
Ah, é?
É lógico.
Ixi, ele destruiu o bolão inteiro dele,
Eu gostaria que ganhasse o Adam Driver, até pelo... Acho que tem sido... Pelo conjunto da obra que ele tem feito nos últimos anos aí.
Ele é um puto ator.
Mas vai ganhar o Joaquim Filmes.
Essa é, acho que, a primeira categoria do Oscar inteiro aqui hoje, que todo mundo votou no mesmo indicado.
A gente votou...
Eu acho que é essa, não é? Que é unânime.
É?
É a primeira de hoje que é unânime. É? Pois é.
É que é duro do Joaquim Phoenix, que assim, chegou o Globo de Ouro, ele fez aquele discurso merda pra cacete, né, do... Que ele tava super bêbado, e a gente ficou, talvez isso tire dele o prêmio.
Não, cara.
Mas, não, pode rolar.
O que você bebe depois do seu horário de trabalho não quer dizer nada.
Não, mas os discursos, o andamento da campanha depende muito dos prêmios que estão sendo transmitidos antes. E aí você olha o Joaquim Phoenix fazendo aquele papelão, você fala, puta, isso talvez esteja prejudicando.
É.
Só que aí colocaram o carinha do discurso do rei lá pra fazer o cara falar e, cara, ele chegou agora no BAFTA e entregou o melhor discurso da noite, destruiu pra cacete.
Isso é uma coisa que importa muito, né? A campanha faz muita diferença na hora dos votos, né?
Então... Não, a gente vê o filme que melhor se posiciona na corrida e entende o andamento das coisas é o que leva, né? Então a gente vai chegar a esse melhor filme, mas, cara, o Joaquim Phoenix, ele chegou favorito, a Warner, pelo menos, soube muito bem trabalhar isso ao longo da temporada e não deixar o negócio perder, como foi com o Game Close ano passado.
Botou ele na coleirinha ali.
Porra.
Soltou só um pouco, puxou.
É o segundo Coringa que vai ganhar um Oscar.
Segundo Coringa é o segundo personagem na história fictício que vai render dois Oscars para dois atores diferentes, né? Porque o Corleone foi o primeiro.
Tô torcendo pra que não ganhe, mas acho que vai ganhar.
É, foda, cara. Todas as categorias de atuação estão meio quebradas, assim. Mas vamos ver, né? Quem sabe as pessoas já passou o hype do Coringa, né? Mas é difícil. Não,
enfim, vamos lá. Próxima aí, ó. As duas últimas, hein? Melhor diretor.
Homem branco dirigindo.
É, exato. Melhor homem branco dirigindo.
Parabéns aqueles homens. Não, o homem branco não, que tem o Bong.
É verdade. Melhor homem dirigindo.
All the men's nominee.
Vamos lá. Martin Scorsese por O Irlandês. Todd Phillips por Coringa. Sam Mendes por 1917. Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. E o Bong Joon-ho por Parasita.
Bong, que é o quinto diretor asiático a ser indicado ao prêmio.
Quem vai ganhar? Eu gostaria que ganhasse o Martin Scorsese pelo Irlandês. Ele sempre merece. Mas vai ganhar o Sam Mendes.
Eu quero que ganhe e eu acho que vai ganhar. Vou dar esse voto aqui, Parasita.
Olha!
Eu queria muito que Parasita ganhasse, mas o Sam Mendes com certeza vai levar essa.
Eu vou ficar com o Parasita.
É isso aí.
Porque eu acho que... Porque assim, o Sam Mendes, eu entendo.
Enquanto a gente fala, a gente tá rabiscando na nossa planilha aqui e estamos batendo a caneta nela.
Carimbando, porque o voto é oficial, né? Quando você carimba, é oficial.
Pra falar com a propriedade que a gente tem.
Queria justificar meu voto aqui. Por que eu vou votar no Parasita nesse prêmio? Porque é o seguinte, nos últimos anos a gente tem visto diretor e filme meio que dividir, e a gente sempre vê que o prêmio de direção virou essa coisa de... do cara mais a técnica. Uhum. A gente tá olhando muito o lado da técnica pra dar pro Sam Mendes, porque, normalmente, é o que vai levar, talvez leve 1917 a levar tudo no final, né? Mas, cara, é que o Bong tá sendo um fenômeno nos Estados Unidos. A gente tá vendo isso a ponto do SEG e os caras bater palma de pé pros atores. Então, eu olho e falo assim, deve ser o prêmio pro Bong que eles querem dar, entendeu?
O Bong tá chapado.
Porque o Sam Mendes, assim, e agora entrando já no, na última categoria, eu acho que 1917 vai levar esse Oscar, porque não tem como o Parasita superar o preconceito dos votantes da parcela da academia e levar o prêmio. Então, ainda mais que o 1917, enfim, vamos deixar pra
vamos lá. E agora, a última categoria, a maior de todas.
Tan, tan, tan.
A de melhor filme. Ford versus Ferrari. O Irlandês. Jojo Rabbit. Coronga. Adoráveis Mulheres. História de um Casamento. 1917. Era uma Vez em Hollywood. E Parasita.
Vamos lá. Eu quero muito, 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 mas não muito porque, né?
Não muito, mas só um pouco.
Mas só um pouco. Eu quero que Jojo Rabbit leve essa, porque... Ah, eu gostei do filme, porém, quem vai levar com certeza é o Coronga.
O Coringa?
Eita!
Com certeza?
Com certeza?
Com certeza.
Eita! Seria uma surpresa, hein?
É.
Por isso você tá dando todos esses prêmios pro Coringa, né?
Amado. Vem na minha.
Eita!
Cacete.
E Jessica? Você, Carlos?
Putz, cara, eu, como falei, não torço loucamente por nenhum. Acho que o 1907 vai ganhar, porque é a escolha segura dos estúdios, da academia e tudo mais.
É, porque nessa aqui quem leva é o voto seguro, né?
Isso. Ficaria bem, eu fico bem dividido entre o Irlandês e Era Uma Vez em Hollywood, mas eu vou votar no Era Uma Vez em Hollywood como eu gostaria que ganhasse.
Você vai votar no Era Uma Vez em Hollywood, então?
Não. Não, eu vou votar no 1917, porque eu tô precisando de dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro de volta aqui.
Porra.
Mas eu gostaria que ganhasse Era Uma Vez em Hollywood, se eu pudesse escolher.
Pedro.
Se a academia me ligasse aqui agora e perguntasse.
Cara, novamente reiterando, eu gostaria muito que o Parasita levasse. Eu tenho um cagaço absoluto que o Jojo Rabbit surpreenda nessa hora, mas tem... É difícil que 1917 é o filme que leva as pessoas ao cinema. Hollywood tá nessa crise com o streaming... E é o filme que as pessoas falam, você tem que ver esse filme no cinema.
Isso.
E essa lógica, cara, destrói qualquer outro filme, porque todos os filmes as pessoas não tiveram esse engajamento.
Ah, você pode ver em casa, né? Isso aqui não tem problema, ver em casa.
Agora, 1917 é tipo a experiência comunal do cinema, é tudo uma lógica muito ultrapassada. Então, eu acho muito tóxico, assim como eu acharia muito tóxico o Jojo Rabbit levar um prêmio desses, mas eu acho que é a escolha conservadora da indústria e é o que eles vão fazer.
E qual que você gostaria que ganhasse?
Eu gostaria muito que fosse Parasita ou fosse o Tarantino, ou fosse o Irlandês. Seriam três filmes assim que eu acho que mereceriam muito levar esse ano, mas todos parecem ter problemas. O Aaron Ways em Hollywood sumiu, ele desapareceu nessa corrida. O Irlandês nasceu natimorto na corrida, porque Netflix, e é um filme que quando chegou na Netflix, vocês ficaram, puta, esse filme é muito difícil de ver, blá blá blá.
Tudo bem, mas ele viralizou e memetizou como
exatamente
nenhum outro.
Exato,
mas só como Coringa.
Mas é aquela questão, as pessoas começaram a dividir em capítulos, então deixou de ser aquela coisa cinematográfica e virou meio minissérie.
Mas tá tudo bem.
E tudo bem, claro, mas assim, pra lógica da academia, de o filme do ano, né? Parasita, ele tem esse problema de não ser um fruto da indústria, né? Ele é um fruto da Coreia do Sul.
Sim.
Se ele levar, e eu acho que tá nas cabeças entre ele, o Jojo Rabbit e o 1917, porque o Jojo é uma escolha muito popular na academia. Seria fantástico, seria maravilhoso, quebraria estereótipo de maneira, assim, assustadora na indústria.
Ano passado ganhou Green Book, então
essa categoria eu vou 100% no meu coração. Eu gostaria que ou Jojo Rabbit ou Parasita ganhasse, e eu vou votar no Parasita, que eu tô indo a favor do meu coração, contrariando todas as lógicas aqui.
Ah, e tá
como
certo.
Como diria Phil Collins, against all the odds.
Exato, porque esse voto vale mais ponto, e se eu ganhar essa aqui, eu vou ganhar tudo.
Tá bom.
Vale 1000 pontos.
Eu acho que o cara, seria foda Parasita levar. Seria tipo, seria uma comemoração maravilhosa, assim, bandeirão, sabe?
Meu voto Parasita e é isso aí, cara. E aí, porque a hora que o Bong ganhar, o Taika vai subir junto com ele e eles vão se abraçar.
Tem estatísticas aí?
Vou fazer aqui um rapidinho.
Wrap up.
Pegar os principais filmes aqui e agora...
Então, quais são as estatísticas finais aí, Pedro Estraza?
Ó, pegando os 5 filmes aí que estão girando aí como favoritos, eu queria dizer primeiro que a Jéssica é a mais pessimista de todos aqui nessa lista.
Que isso?
Por que pessimista?
que ela tá prevendo 4 vitórias pra Coringa e 4 pra 1917.
Isso não é ser pessimista?
Isso é pessimismo.
Isso é ser realista.
Todos os filmes são bonitos, menos os que são chatos.
Na verdade, é o que define o Meril, que não tá dando nenhuma vitória pra Parasita e tá dando uma vitória pra Hollywood, tá dando 4 pra 1917 e 2 pra Coringa também. O 1917, na verdade, é o mais interessante, porque a gente tá prevendo um maior número de vitórias da noite, provavelmente, quase todo mundo aqui, porque o Merigo tá falando que vai dar 4 Oscars, a Jéssica fala que vai dar 4, o Robson chega ao ponto dos 5 Oscars, e eu tô dando 4 Oscars também.
Eu cheguei ao ponto de...
De chegar a 5. É quase metade das categorias que ele ganha, tá levando. E o Era Mais Hollywood tá murchando aqui mesmo, porque o Robson não deu nenhuma vitória.
Eu não.
O Merigo tá dando 1, e eu e a Jéssica damos 2. Então, complexo aqui a lista aqui. O Jojo Rabbit, ele é um fenômeno que não deve render nada, porque Merigo tá dando nenhuma estatueta pra ele, a Jéssica tá dando uma estatueta, o Robson dá uma estatueta, eu dou 2 estatuetas.
E como a gente já falou antes, o que sai aqui é a lei, então é muito provável que isso realmente não aconteça.
E por fim, Coringa.
É porque assim, eu queria muito, eu gosto muito do Taika, mas eu acho que também ele chegou muito próximo desse finalzinho aí, não sei. Pra mim, eu acho que vai acabar, outros filmes vão acabar levando no lugar dele.
Por fim, o Coringa é um filme que assim, tirando o pessimismo meio forte da Jéssica...
Não é pessimismo, gente, é minha opinião.
Tira a sua opinião pessoal, que não, cada um acha sobre os filmes, e dá os números reais.
É,
reais.
O pessimismo.
Se é pessimismo ou não, mas vai de cada um. Eu gostei do filme, por exemplo.
Não, mas é a mais drástica, porque eu falo pessimismo porque eu sei que a Jéssica não gostou do Coringa.
É, mas é pessimismo. Eu tô
quero
pensando...
números reais auditados pela Fisher Waterprice.
A Jéssica deu 4 estatuetas pra Coringa, o Merigo deu 2, que eu imagino que é melhor trilha sonora e melhor ator. O Robson deu só 1.
Você imagina, mas você...
Eu só dei de ator.
E eu tô dando 2, que é trilha sonora e ator também. Então, sei lá, né? É o filme com o maior número de indicações da noite, 11 indicações, mas eu acho que, pelo visto, deve sair junto com o Irlandês com o menor número de estatuetas.
Talvez.
E olha que a gente tem o Ford Sire com 4 indicações e a gente tá dando pelo menos 2, eu acho, que algumas pessoas deram.
Bom, vamos ver, vamos descobrir,
falta,
né?
E falta o quê? Parasita, né?
Parasita.
Ah, já falou.
Parasita.
Você foi que você falou do Merigo, só.
É, o Parasita que o Robson dá o maior número de estatuetas, que é 4.
Que, ó... Tô levando essa, hein? Tô carregando sozinho isso aqui, hein?
Seguido de trás por mim, porque deu 3 estatuetas. A Jéssica tá dando 1 estatueta só.
Pra Parasita?
Pra Parasita.
Olha só.
E o Merigo deu nenhuma estatueta pra Parasita. Eu não sei porque até agora.
Ué, porque o voto é dele.
Eu sei, mas é um pessimismo. De novo, é um pessimismo pro Parasita aqui, porque parece que não vai dar nada certo pros
tudo
caras.
Tudo bem.
Uma campanha tão incrível da Neon. Não sei.
Então é isso,
enfim,
né?
É isso.
Vamos esperar. Domingo.
É isso.
A gente vai. Não dá pra saber ainda.
Vamos ver o que vem por aí.
Exatamente.
Falar o que não sabe o que vem por aí num programa de bolão.
Se você quiser discordar, meter o pau aqui nas nossas indicações, você pode mandar lá um tweet pra gente no @cinematicopod.
Isso.
Mas se você me xingar, não vou ler, não.
E e-mail cinematico@b9.com.br. Certo?
Conta pra gente o que você acha que vai ser aí as coisas.
Boa. Valeu, gente.
Valeu.
Até semana que vem.
Tchau.
Beijo.
Beijo.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.